cultura e história. A preservação dos nossos patrimônios é uma das prioridades do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
E foi assinada essa semana edital de licitação para a contratação de projetos de restauração de um desses patrimônios, a Praça dos Três Poderes, em Brasília.
De lá é possível ver o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal. Os três poderes reunidos.
O local também abriga monumentos históricos, como o Marco de Brasília e os dois candangos.
O espaço agora vai ser reformado e conta com recursos do novo PAC Seleções.
Sobre o assunto, quem vai falar com a gente ao vivo é Leandro Graça, presidente do IPHAN. Boa noite, presidente, bem-vindo.
Muito boa noite, Luciano, todos os brasileiros e brasileiras que nos escutam nesse momento.
Presidente, o investimento previsto para a restauração da Praça dos Três Poderes é de R$ 993 mil. Como é que vai ser esse processo? Quando é que começa?
Nós publicamos ontem a licitação para a contratação do projeto da Praça dos Três Poderes. Quando falamos de projeto, estamos dizendo do escopo daquilo que será tratado. Então, nós temos o piso da praça, por exemplo, a drenagem, nós temos a iluminação, a acessibilidade, a segurança da praça e o restauro também de alguns monumentos, como você citou, os dois candangos, o monumento do Pombal também, que é um monumento importante. Então, o projeto é o detalhamento daquilo que vai posteriormente ser a obra. Assim como quando a gente reforma a casa, quando a gente constrói algo, tem o projeto, depois a obra que será executada pelo governo local, tendo o Ministério da Cultura e o IPHAN como aqueles que vão ceder esse projeto para a sua execução.
A gente está falando da Praça dos Três Poderes, né, da restauração do piso, de monumentos. O senhor pode falar um pouquinho mais, que monumentos tem nessa praça? Por que ela é tão importante?
Ela é uma praça monumental. Acho que primeiro é importante dizer que ela está no conjunto urbano tombado de Brasília, que é patrimônio mundial conhecido pela Unesco, e todos os elementos que a compõem precisam ser muito cuidados, então não se trata de um projeto simples. Nós temos essa parte mais estrutural do piso, da drenagem, da captação de água da chuva, mas a gente também o restauro de alguns monumentos, entre esses que nós citamos, mas temos ali também o Espaço Lúcio Costa, que é um espaço que abriga a maquete de Brasília. A gente tem o Museu da Cidade, que fica ali embaixo também, a estrutura hoje está bastante danificada. Nós temos alguns bustos, algumas homenagens ali, como a JK, Tiradentes, entre outras figuras da história do Brasil. Então, a praça, a Estátua da Justiça também, por importante lembrar que foi danificada no 8 de janeiro, é uma praça que está cheia de símbolos, símbolos da democracia, símbolos da república, símbolos que homenageiam a história do Brasil.
Para quando é que está previsto o início das obras? E tem prazo já para terminar?
Nós temos agora essa fase, que é a contratação do projeto. A previsão é que o projeto esteja pronto até fevereiro do ano que vem, e aí o governo local vai partir para a licitação da obra e execução. Então, nós podemos garantir que o projeto será entregue até fevereiro, mas a execução da obra ainda vai depender das ações do governo local, que é o responsável pela sua execução.
E, presidente, quantos outros projetos do IPHAN foram selecionados para esse PAC Seleções, né? Qual a estimativa de recursos para eles?
Nós temos a linha do PAC Seleções, que são 105 propostas que nós escolhemos, no montante de mais de 700 encaminhadas pelos municípios, pelos estados, agradecendo aqui as prefeituras, os governos estaduais que se envolveram. A gente teve um trabalho árduo para escolher quem entraria nesse escopo, né, nesse conjunto de obras. Então, são 105 propostas em 83 municípios diferentes, em todas as regiões do Brasil, praticamente todos os estados, que são ali projetos que serão elaborados. Além disso, nós temos mais 138 obras que já estão sendo executadas, que aí a gente chama de PAC Obras, já são as execuções diretas que nós estamos realizando em parceria com as prefeituras. Somando o PAC Obras mais o PAC Seleções, nós temos aí 700 milhões de investimentos. Só essa parte que é o PAC Seleções, seleção de projetos, nós temos aí 40,9 milhões de reais investidos.
A gente começou falando da Praça dos Três Poderes em Brasília, simbólica, né? É essencial. Agora, o senhor pode destacar, dentre esses projetos, alguns que estão no PAC Seleções, que o IPHAN está à frente?
O PAC Seleções trouxe aí uma diversidade de projetos. Eu vou destacar, por exemplo, o Parque do Solstício, que fica no Amapá. É um parque arqueológico que abriga ali um observatório astronômico das comunidades indígenas. O Parque Seleções selecionou essa proposta, que é a proposta de sinalização e acessibilidade ao parque. Nós temos projetos também em Salvador, capital da Bahia, que são projetos de recuperação de imóveis que vão servir para habitação social. Nós temos também o restauro de alguns prédios, como a Casa do Samba em Cachoeira, também na Bahia. Projetos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, praticamente todos os estados. Então, a gente contemplou essa diversidade, que é a diversidade do patrimônio cultural. Patrimônio arqueológico, o patrimônio material, que são os monumentos, os edifícios, e também a recuperação de espaços para o patrimônio imaterial, como a Casa do Samba, o samba que é patrimônio imaterial do Brasil.
E o que foi pensado na hora de escolher esses projetos? O que foi pensado? A gente vai definir por mais importância, pela representatividade?
Em primeiro lugar, a gente tem aí um conjunto de bens culturais que estão em estado muito degradado. Então, esse foi um primeiro critério. Cuidar daquilo que realmente precisa, porque está com muitas dificuldades. Dois, a gente poder olhar para esta obra, não só no momento que ela é executada, mas para o pós-obra. Ou seja, os municípios também apresentaram para nós planos de gestão. Porque uma coisa é o restauro, é recuperar aquilo que está degradado. Outra coisa é a conservação, que é o dia a dia. Então, também nas propostas, nós olhamos as ideias que esses entes, os municípios, tinham para a permanência daqueles bens em um bom estado. Terceiro, a função social daquele equipamento. Se ele, de fato, estaria aberto à comunidade, se ele poderia ali garantir outros direitos, não só o direito à cultura, mas, eventualmente, o direito à educação, o direito à saúde, que pudesse ser um espaço acessível ao povo. E, por fim, a gente também considerou bastante essa diversidade de bens culturais para que a gente pudesse ter ali a pluralidade do patrimônio bem representado.
E o que que representa para o país reformar esses espaços?
Representa garantir a história do Brasil, a memória e o sentimento de pertencimento dessas comunidades. Cuidar do patrimônio é também cuidar da existência das pessoas. Eu costumo dizer que o patrimônio são as pessoas. Patrimônio são pessoas que ali colocaram sua história, sua criatividade, sua inteligência, seja para erguer um monumento, seja para fazer um saber, desenvolver uma tradição, seja muitas vezes para abrigar ali a sua história, como são os sítios arqueológicos que a gente tem no Brasil inteiro. Ali está a história milenar dos povos e comunidades originárias. Então, acreditar no patrimônio é acreditar também na nossa memória e no nosso futuro, porque esses bens, devidamente restaurados, geram oportunidades econômicas, geram empregos, geram turismo e desenvolvimento para essas comunidades.
Conversamos com Leandro Grassi, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço e vamos juntos preservar o patrimônio cultural brasileiro.